Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
Livro E se uma baleia me come? De Susana Isern e Rocío Bonilla. O Martim é um menino muito alegre e divertido. Tem uma imaginação incrível, mas às vezes a sua cabeça prega-lhe partidas. Desata a andar às voltas como um peão e faz perguntas que nunca mais acabam. Todas começadas pelas mesmas duas palavras. E se? E se os balões rebentam todos ao mesmo tempo? E se sou apanhado por uma gigantesca avalanche? E se me cai uma pinha na cabeça? E se os meus colegas se afastam e eu fico só e perdido? E se eu caio à água? E se uma baleia me come? Talvez o Martim se preocupe demasiado. Foi um excerto do livro E se uma baleia me come? De Susana Isern e Rocío Bonilla. Inês, é verdade, há aqui um bocadinho de ansiedade. Como é que surge a ansiedade nas crianças?
Bem, surge se calhar com estas sementinhas todas dos e-se's, não é? O e-se é precisamente a característica de muitos dos pensamentos preocupados, das crianças e dos adultos, na verdade, não é? Há obviamente aqui crianças que acabam por ter uma vulnerabilidade, se calhar, genética mais presente.
Propensa, não é?
Mas depois temos tudo aquilo que é o contexto em que a criança cresce e aquilo que só vão sendo as suas experiências de vida.
E nós, às vezes, os adultos, sem querer, ou nós, pais, pomos algumas destas preocupações nas cabecinhas deles?
Sem dúvida, sem dúvida. Aqui nós, adultos, vamos ser um elemento essencial para a tal sementinha da ansiedade florescer. Ou não. De facto, as crianças sintonizam emocionalmente muito bem com os adultos de referência, principalmente com os pais, não é? E, portanto, se nós próprios vamos alimentar essa preocupação, os medos, não é? A preocupação anda de mão dada com os medos exagerados, mentirosos, como eu costumo dizer às vezes com os pequeninos. Mentirosos no sentido de, no fundo, nos fazerem estar a antecipar qualquer coisa de muito negativa, a preparar-nos para qualquer coisa de preocupante, de perigosa, quando na realidade não há perigos,
claro,
lá do outro lado.
Claro.
E, portanto, a mensagem que nós passamos às crianças pode alimentar mais ou menos a instalação da ansiedade.
Como é que se identifica? Como é que nós percebemos que realmente a criança se está a preocupar um bocadinho a mais do que deveria?
Sim.
Não é?
E esse ponto é muito importante, porque todos nós nos preocupamos, crianças e adultos. E até às vezes com coisas positivas, não é? Vamos para uma escola nova e pode haver ali um misto de entusiasmo com dúvidas que se assolam. Nós adultos vamos para um trabalho novo, para uma casa nova que até queríamos. Há ali alguma antecipação. Como é que nós a identificamos? Então, há aqui vários marcadores importantes a termos atenção. Essencialmente são alterações no funcionamento da nossa criança. O que é que são estas alterações? Alterações no comportamento, alterações ou flutuações no seu humor. Por exemplo, uma criança muito calminha que de repente fica muito, muito agitada, ou uma criança que era muito sociável e de repente tende a isolar-se muito. Isto é uma alteração de comportamento muito significativa. Flutuações no humor, com grande irritabilidade, como se estivesse ali sempre pronto a explodir, ou com muitas birrinhas, por exemplo. Depois, questões como, por exemplo, dificuldade em concentrar-se. É um marcador importante aqui, aquela ideia do menino que está sempre com a cabeça na lua, e não estava. E depois, alterações também ao nível do sono e também dos padrões de alimentação. São assim os principais marcadores a que devemos estar atentos. Claro que tudo o que são mudanças podem implicar algum período de adaptação em que estas coisas estão presentes. Portanto, não é suficiente termos lá só estes marcadores. É importante termos em atenção a intensidade, há quanto tempo estão presentes e, naturalmente, a interferência que têm no dia-a-dia da criança e da dinâmica com a família.
Quais são as preocupações tipo? Ou seja, o que é que é logo visível? Quais são assim as preocupações mais comuns e que aparecem mais vezes no consultório da Inês?
Sim, Então, depende muito das idades, não é? Os mais pequeninos têm questões associadas muitas vezes à separação, medo de estarem separados dos adultos de referência e, simultaneamente, aqui alguma insegurança face àquilo que possa acontecer. Não me vem buscar à escola? Será que teve um acidente? Será que pode ficar doente?
Portanto, pensam muito nisto, não é? Os pais terem acidentes,
sim,
não é?
Há esta... Sim, depois os fenómenos naturais também, sim, são muito frequentes, os medos dos sismos, dos tsunamis. Atualmente, também pelo contexto que vivemos, a questão da guerra.
Sim.
É uma preocupação que acaba de estar muito presente. As questões do ambiente, da poluição,
das alterações climáticas,
sim,
não é?
São temas que eles.
Se já não vai haver água, se vai haver muito calor,
sim,
eles falam sobre isto.
São,
não é,
coisas
mais
velhinhos, que surgem.
Se calhar. Sim, sim.
Nem tanto, se calhar nem tanto. Ainda ali na infância, 7, 8 anos, às vezes já trazem esses temas, curiosamente. O que nos é um alerta para nós,
claro,
não é? Cada vez mais cedo. E precisamente porque acabam por estar expostos
claro,
a este tipo de informação e muitas vezes sem filtro, a preocupação começa a instalar-se.
Claro.
À medida que vão crescendo, surgem também muitas questões associadas ao desempenho escolar.
Ao desempenho escolar. Porque,
sim,
se calhar nós também sentem muita pressão, não é, Inês?
Sim.
Se calhar às vezes nós...
Aquela questão toda dos rankings e das notas
das
e das medalhas e... Sim,
e da competição,
sem dúvida,
não é? Como é que se pode amenizar? Como é que se pode fazer com que eles estejam mais leves e mais tranquilos sem haver esta questão tão forte das notas
na
escola, não é?
É muito importante que os adultos, e aqui professores incluídos, ponham a tónica muito mais naquilo que é o processo da aprendizagem, da descoberta, aquilo que possa ser a atitude deles face ao estudo, não é? Serem empenhados, serem curiosos, a questão da motivação, e não pôr a tónica no desempenho escolar, porque
no
de facto
resultado.
O resultado em si não traduz o valor daquele aluno, não é? E é uma coisa que muitas vezes em consultório nós repetimos muito: aquela nota não traduz a pessoa que tu és, é só uma nota, é só um momento,
claro,
em que tentaste demonstrar qualquer coisa.
Claro, conta toda a caminhada, não é?
Sim, sem dúvida, e portanto é aí que nós devemos pôr a nossa tónica.
Muito bem. Livro: O que fazer com uma preocupação, de Tom Percival. A Lara adorava ser a Lara. Ela adorava baloiçar bem alto nos baloiços e adorava explorar lugares distantes e selvagens. Às vezes, até ia às profundezas do jardim. A Lara era mesmo feliz. Até que um dia, ela descobriu uma preocupação. Na verdade, era tão pequena que ao início a Lara quase nem reparou nela. Mas depois a preocupação começou a crescer. E agora a preocupação estava enorme. Então a Lara fez a melhor coisa que se pode fazer no mundo quando se tem uma preocupação. Ela falou sobre isso. Foi um excerto do livro O que fazer com uma preocupação, de Tom Percival. É muito importante, não é, Inês?
Sem dúvida.
Eles falarem sobre as suas ansiedades.
Sim, sim. Tudo o que tem a ver com estes estados emocionais um bocadinho associados aos medos, à preocupação, sem dúvida que o falar e os adultos criarem canais de comunicação, contextos de segurança, é essencial para o problema não se instalar. Diríamos assim, não é?
Mas há crianças muito metidas para dentro.
Sim.
Como é que se abrem esses canais? Como é que se constroem esses momentos?
Essencialmente temos que não ter assuntos tabu, não é? E nós próprios sermos modelos. Se nós falarmos sobre aquilo que sentimos de uma forma aberta, a criança vai perceber que o espaço é seguro para o fazer. Por outro lado, é muito importante a questão da validação emocional. O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma criança nos diz, por exemplo, que tem medo, vou dizer agora uma coisa que pode parecer, lá está, um bocadinho ridícula, mas que acontece, não é? A criança tem medo de um balão, a criança tem medo de um som mais...
estridente.
Mais intenso, exato. E muitas vezes podemos cair do, que disparate, porque é que estás com medo disto? Entrar mais na crítica do que na validação. Se nós criticarmos, em situações futuras a criança vai sentir vergonha, vai sentir mais insegurança em abordar aquilo que são os seus pensamentos e as suas emoções mais desagradáveis. E, portanto, é essencial mostrar abertura para qualquer tipo de partilha que a criança possa ter. Depois, sem dúvida, há algumas crianças que ainda não têm um léxico suficientemente desenvolvido para expressar e, portanto, muitas vezes é através da brincadeira, é através de um desenho que faz, por exemplo, de uma verbalização sobre um amigo, em que acabam por estar a falar um bocadinho sobre também o seu mundo interior. Portanto, se estivermos atentos, conseguimos captar e conseguir perceber realmente o que é que está lá dentro.
Os livros também são um elemento-chave, não é?
Sim.
Às vezes no momento de contar a história à noite, eles depois falam sobre muita coisa, sobre muita coisa que os aflige, não é?
Sim.
E aqui pode ser um bom veículo,
sim,
não é?
Sem dúvida. Por um lado, tende a ser um momento de descontração e um momento ainda de partilha, de criação de laços emocionais fortes dentro da família. Portanto, o contexto acaba por ser propício. E por outro lado, as histórias infantis, no fundo, a criança identifica-se com, muitas vezes, a história dos personagens. Nós podemos abordar aqueles temas sem estar a falar explicitamente da realidade dos nossos filhos, mas eles acabam por treinar também aqui a empatia, não é? Se tu fosses este menino, como é que achas que reagirias? Se ele fosse teu amigo, que conselho é que lhe darias, por exemplo? E, portanto, tudo isto permite-nos ir trabalhando a inteligência emocional, as ferramentas e estratégias para lidar, neste caso estamos a falar de preocupação, de medo, de ansiedade. Portanto, é uma forma de trabalhar isso com eles.
Esta importância da rede de apoio também na família, não é? De haver uma avó, ou um avô, ou um tio, ou uma tia, ou mesmo um primo, que pode ser um primo afastado, que no fundo ligue também estes elementos, não é? É importante para eles verem, saírem um bocadinho da mãe, do pai, ou do irmão, ou da irmã, ou dos irmãos, e irem buscar também referências, às vezes numa rede mais alargada.
Sim. É, por um lado, há a multiplicidade de experiências dos outros, não é? E lá está, as histórias que nós ouvimos permitem-nos normalizar, não é? Porque nem tudo é patologia.
Sim, claro.
Não é? Dizíamos há pouco, todos nos preocupamos e até nos preocupamos por coisas que são positivas e que até desejamos, não é? Portanto, normalizar um bocadinho aquilo que às vezes pode ser tão assustador na experiência de uma criança pequenina. Depois, o ouvir as histórias da família, desta rede social mais alargada, também permite a tal questão das estratégias. O que é que eles usam, o que é que não usam, como forma de lidar com as suas emoções. E depois funcionam também como solução, não é? Porque esta ideia da menina da história que nós líamos, o conversar, o não dar atenção à preocupação, mas o conversar sobre ela, é de facto um caminho muito importante para nós conseguirmos não fazer crescer esta dificuldade.
E esta menina até era uma menina exploradora, não é? Até é uma menina que gostava da aventura, mas que lá está, em determinado momento sentiu preocupação por alguma coisa,
sim,
não é?
Sim.
E é bom normalizar isso, é natural haver preocupação,
é
não
isso. É muito importante o naturalizar, o normalizar, não é? Porque de facto somos nós adultos que muitas vezes estamos a pôr o foco muito no negativo. Somos muitas vezes nós que nas nossas mensagens ajudamos os miúdos a cair em pequenas, eu chamo-lhe armadilhas de pensamento, não é? Ou porque catastrofizamos, ou porque nós próprios estamos com o foco muito no negativo, ou porque estamos armados em leitores da mente e fazer futurologia, não é?
Exato.
Eu já sei que vem aí uma má nota. Lá está a questão do desempenho escolar. Eu já sei que os meus pais não me vão deixar ir dormir à casa dos meus amigos. Eu já sei que tu não vais chegar a horas para me ir buscar. Todas estas coisas que nós vamos dizendo e que no fundo estamos a modular aqui as tais armadilhas de pensamento que alimentam um funcionamento mais ansioso.
Claro que sim, claro que sim. Obrigada.
Obrigada.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.